Vamos lá ver uma coisa. Relativamente ao primeiro exemplo que foi dado, não tenho dúvidas que matéria de justiça é na primeira comissão. Quer dizer, podem ter afloramento sobre questões de transparência, mas essencialmente estamos a lidar com soluções de direito penal e matérias desse tipo. E poderá haver alguma conexão, lá chegaremos, relativamente a outro aspecto que agora não quero ir por aí. Agora, o lobby é todo ele uma matéria de transparência. Quer dizer, se a Comissão da Assembleia sobre Transparência não se encarrega prioritariamente de tratar da matéria que tem a ver com a regulamentação do lobby para garantir a transparência, então que Comissão de Transparência é esta? Sinceramente. Pois, mas não tem nada a ver.
Embora o Sr. Presidente solicite ao Partido Socialista uma posição clara, a minha reflexão é esta, quer dizer, é a questão de saber se a questão do lobby não tem a ver só com os deputados e extravasa aquilo que são as outras entidades públicas e se nós temos competência em matéria legislativa relativamente a outras entidades. Portanto, eu suponho que, ou seja, tenho dúvidas quanto a outras entidades que esta matéria tenha a competência legislativa para decidir. Se fosse uma questão exclusiva de matéria de deputados, eu não tinha... Oh, Sr. Presidente, eu estou a dar a minha opinião. Sr. Presidente, eu estou a fazer... Sr. Presidente, eu estou a fazer... Sr. Presidente, acho que deve ficar sinalizado todas as posições, me permite, Sr. Presidente. Não é exclusiva a do PS. Ou porque a do PS é contra a do Sr. Presidente em ficar à ata, as outras não têm. Não. Sr. Presidente, então a partir de agora, Sr. Presidente, a minha posição está expressa, embora não seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o ponto é exatamente este, quer dizer, e nós, aí até fazendo um bocadinho. A análise crítica, tendo a Constituição maximalista que temos, em rigor, quase todas as matérias discutidas nesta Assembleia da República podiam ser discutidas na primeira comissão, porque todas têm implicações, pelo menos no domínio programático, com normas constitucionais, é o que é o nosso sistema, e, portanto, o que se fez ao longo do desenvolvimento da realidade parlamentar em Portugal foi ir autonomizando, desde o início, algumas... E depois, outras, ir autonomizando matérias que se entendeu que, em função da sua importância, ou importância política, ou fluxo legislativo, ou importância da fiscalização das entidades, do governo e outras entidades públicas, autonomizar-se em comissões próprias. E aqui o que nós temos que saber é que, sendo esta a última das comissões que se autonomizou, se esta é uma comissão sobre questões ligadas a deputados, ou se esta é uma comissão sobre questões ligadas ao exercício do mandato dos deputados, ao seu estatuto, aos seus direitos e aos seus deveres, e a matérias transversais de transparência que não têm sequer só a ver com o sistema político. Podem ter a ver, por exemplo, com questões económicas, como acontece em alguns dos projetos de lobby que estão em cima da mesa. Essa é uma discussão essencial. E, do nosso ponto de vista, autonomizar a Comissão só para as matérias dos deputados não fazia grande sentido. Para isso, nós já tínhamos tido no passado uma Comissão de Ética, depois passou a Subcomissão, estava resolvido aí. A dignidade que se deu neste mandato a esta Comissão, eu pressupus que tivesse a ver com esse alargamento. E, portanto, a nossa posição é de que deve haver esse alargamento, até por uma razão que nos parece muito importante, que é poder autonomizar a discussão das matérias de transparência numa comissão especializada permite, até do ponto de vista externo, um escrutínio muito maior daquilo que o Parlamento está a fazer em termos legislativos. Nós sabemos perfeitamente a quantidade de processos legislativos que passam pela primeira comissão. O destacar das questões da transparência, do nosso ponto de vista, tem também a ver com isso. Uma relevância dos debates sobre a transparência e uma possibilidade de escrutínio autónomo pelo cidadão daquilo que o Parlamento faz em matéria de transparência. É esta a nossa posição.
Sr. Deputado...
Sr. Presidente, não querendo demorar mais do que o razoável, quero dizer o seguinte, é natural que numa comissão que, digamos, que é nova no organigrama da Assembleia, que se suscitem questões que têm a ver com a falta de solidez do seu mandato. Isso eu compreendo, isso é natural e, portanto, há sempre zonas de fronteira que é preciso clarificar. Não tenho grandes problemas em relação a isso. Acho que é natural, as coisas são assim. Mas também temos que compreender, acho que todas aqui, todas e todos compreendemos, que aquilo que decidirmos é decisivo para, digamos, ir configurando esse mapa de competências. Ora bem, eu acho que nesta matéria, em relação aos projetos que aqui estão em causa, não me suscita a mim, digamos, nenhuma dúvida, nenhuma repulsa, nenhuma questão, que eles baixem a esta comissão. Acho que isso é perfeitamente lógico, portanto, acho que... digamos, há uma questão que temos que saber responder, que é, sempre que se levantam questões de consistência de direitos individuais ou de normas constitucionais, tudo tem que ir à primeira comissão? A meu ver, não. A meu ver, não. Haverá casos em que sim, haverá casos em que não. Eu, com toda a franqueza, olhando para os projetos que estão em causa, sou levado a crer que não é a questão constitucional do ponto de vista da defesa de direitos, liberdades e garantias fundamentais que está em causa. É, digamos, a regulação de uma outra matéria, com implicações constitucionais, com certeza, mas pronto. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa posição clara, que nos foi pedida, é de que, enfim, que daremos o nosso apoio a que o Sr. Presidente contacte o gabinete do Presidente no sentido de que deva baixar esta comissão.
Disse. Eu acho que o deputado João Pinto de Almeida há pouco chamou a atenção para um ponto que me parece decisivo nisto. É que a percepção externa que se tem das incumbências da transparência vão sistematicamente pôr os olhos nesta comissão e no que ela faz. Se esta comissão tiver uma interpretação restritiva do seu âmbito de ação, evidentemente a possibilidade de ela... criar uma percepção externa de credibilidade é muito menor. Muito menor para si próprio e muito menor para os trabalhos parlamentares. De onde que, de um ponto de vista de clareza de posição, PSD, CDS e Bloco são favoráveis a que se manifeste este ponto de vista que esses processos, esses projetos pendentes em caso de aprovação na generalidade baixa esta comissão, tenho que perguntar agora também pelo lado da clareza. Alguém se opõe a esta posição? Falta saber a posição do PS e do PCP.
Sr. Presidente, como referi há pouco e para que fique registada em ata, a posição do PS é de dúvidas e de exigir uma maior reflexão sobre esta matéria. Muito obrigado.
PCP.
Thank you.
Mas para este caso concreto? De? Portanto, eu posso concluir em termos de posição que todos apoiam esta posição e que o PS abstém nela? Não, relativamente a... Eu tenho que fazer uma diligência em concreto. Então, é abstenção? É abstenção.
A comissão sem oposição suscita...
Pois, mas não sei se... Está bem, se eu puder concluir assim, concluo, mas não sei se é.
Sem oposição, pode concluir.
Posso concluir assim?
Dúvidas não são oposição. Mas dúvidas que não se traduzem ainda numa oposição. Ou seja, um intercalar simpático.
Então vamos utilizar a solução.
Isto é uma fórmula.
Sem oposição, a comissão é maioritariamente de entendimento que. Ok?
Este que fique registada em ata devidamente, Sr. Presidente.
E depois pode ficar registada em ata que a Sra. Deputada Isabel Loneto tem dúvidas sobre a opção. Passamos então ao ponto seguinte, por favor. Parecer sobre a avaliação dos efeitos profissionais à luz dos estatutos de deputados. Bom, eu só trouxe isto aqui porque também quero. Não está cá a Sra. Deputada Relatora, nesta reunião não tem que estar, mas ela disse-nos no final de antes de férias, na última vez que falámos disto, que face ao facto do deputado João Paulo Pedrosa ter apresentado mais um elemento de informação / reflexão sobre o seu caso, iria ponderar a revisão do parecer. Da vossa parte, tem alguma informação mais atualizada sobre este propósito? É assim, eu já agendei isto não sei quantas vezes e já tivemos que passar ao adiamento. Acho que não podemos continuar nisto. Eu agendaria para a semana, mas com um vivo apelo a que pudessem transmitir à Sra. Deputada Relatora que, então, face àquilo que nos tinha dito, que repensaria a questão à luz da última questão levantada pelo Sr. Deputado em causa, poderia apresentar uma versão alterada. Está bem? E então agendamos isto para a reunião que vier a haver. Passo ao ponto 3. Relatório de atividades da primeira sessão legislativa. Portanto, é assim, ele foi-vos distribuído. Pela minha parte, não vi nada que me suscitasse dúvidas. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer sobre isto. Ou se poderemos também pôr isto para a aprovação na próxima reunião. Sra. Deputada Isabel Loneto.
Sr. Presidente, só por uma questão metodológica, aparece a composição da comissão na página 8, que é antecedida do histórico de substituições dos deputados da comissão. Eu creio que faz mais sentido pôr a composição e depois as substituições, uma questão lógica, não é?
Está-se a referir à página, peço desculpa.
Na página 6, temos Sim. O histórico de substituições de deputados na comissão.
Histórico de substituições.
No final da página 6,
Sim.
certo?
Sim.
E depois, na página 8, temos a composição da comissão.
Inverter os mapas, era isso?
Como? Exatamente. Ou seja, acho que faz mais sentido metodologicamente apresentar a composição da comissão e depois as substituições do que o inverso. É uma questão de meramente metodológica.
Não há objeções quanto a esta sugestão, pois não? Então, tomo a devida nota, faço esta alteração e agendamos o ponto para a próxima reunião também. Portanto, o relatório de atividades. Ponto seguinte, relatório anual sobre a aplicação do Código de Conduta. Bom, aqui não há relatório nenhum para apresentar. O que eu perguntava era, mas isto é uma incumbência, a Comissão tem que apresentar um relatório anual de aplicação do Código de Conduta dos Deputados. designamos um relator para sugerir a apresentação de um relatório, sendo que nesta matéria, basicamente, o que eu acho que temos é apresentar como trabalho da sessão legislativa anterior o próprio código de conduta que elaboramos. É, estava dito que sim, que a Comissão apresenta anualmente um relatório.
As regras da hospitalidade também são decorrência do código?
Sim.
Por exemplo, dar nota da aprovação disso?
Portanto, conformávamos dessa maneira. Fazíamos um relatório integrando os dois regulamentos. O do código de conduta e o do regulamento das hospitalidades. É isto? Estamos de acordo com esta orientação? Então, agendaríamos também e o conteúdo do relatório já está estabelecido. Ótimo. Ponto 5. Plano de atividades para da segunda...
Desculpa. Definimos na próxima reunião da comissão a distribuição de quem é que fica relator?
Não será preciso, então.
Não é necessário?
Se a solução é fazer um relatório que integre os dois regulamentos que a comissão aprovou, o relatório diz que a comissão dedicou-se a fazer isto e o resultado é este. Para o primeiro ano do trabalho. Ponto 5. Plano de atividades da segunda sessão legislativa. Também está distribuído. É copy-paste da primeira versão. Temos sempre que apresentar um paper sobre isto. Se não houver objeções, é este que vai. Certo? Ponto 6. Orçamento da Comissão é a mesma coisa em relação ao plano de atividades. É sempre um orçamento estereotipado. Está certo. Vai tudo para a agenda da Comissão. 7. Critérios relativos à publicação do registro de interesses. Muito bem. Aqui, queria pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que nos fizesse o ponto do entendimento que, entretanto, a Comissão tem sobre este assunto. Comissão, não, grupo de trabalho. Pois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, tendo em conta que as competências do grupo de trabalho, ou melhor, as competências da comissão que o grupo de trabalho executa, passam pela análise dos registros de interesses e das suas alterações que são formuladas ao longo do ano. Portanto, fazemos aquele exercício inicial no início da legislatura de fazer o levantamento e preparação de um relatório, mas sempre que há alterações é necessário também que a comissão avalie. Portanto, o grupo de trabalho, por delegação, de certa maneira, faz esse exercício. O que se tem instituído como prática, que tem sido seguida tanto quanto possível agora de forma mais rotinada, é de sempre que são remetidas alterações aos registros de interesses ou quando são enviados registros de interesses de novos deputados que entram em substituição, os mesmos são distribuídos aos membros do grupo de trabalho com um prazo para se pronunciarem, não havendo nenhuma objeção e nenhuma questão a colocar que suscite a necessidade de um parecer ou da análise jurídica do tema por eventual existência de uma incompatibilidade, eles são depois publicados. Quando são detectados e pedidos esclarecimentos aos senhores deputados, em função quer da iniciativa da Comissão, quer de outros grupos parlamentares que as detectem, são requeridas essas correções e é comunicado aos deputados que fazem a correção. O único ponto em que, e portanto isso tem sido a prática, aliás amanhã, por assim dizer, expira também mais um prazo relativo à última fornada de alterações de registro de interesses que foram remetidas e, portanto, se nada houver remetido até amanhã, serão também colocados e publicados uma série de registros de interesses relativos aos senhores deputados. A única questão que pode merecer alguma reflexão, que também tenho refletido sobre isto e quando vi a agenda também pensei no tema, prende-se apenas com a circunstância de, por vezes, serem solicitadas alterações aos senhores deputados que depois as não realizam. E, portanto, a dúvida nestes casos, e eu colocava à consideração também da Comissão, é se nessas circunstâncias se deve proceder à publicação, não obstante a notificação para correção ou para introdução de melhorias. Às vezes não é necessariamente um problema de incompatibilidades ou impedimentos, é um problema de preenchimento e de falta de clareza do preenchimento. Ou se deve aguardar pela tomada de posição do deputado em causa, o que é suscetível de gerar um período em que está pendente de publicação um registro de interesse entregue. Portanto, este é o ponto que eu partilhava com a restante mesa e coordenação quanto a uma solução. No restante, penso que é uma solução rápida e que tem funcionado agora que isto está já mais oleado e rotinado em relação aos registros de interesses.
Vamos lá ver. Acho que me escapou uma coisa no início da exposição. Portanto, uma vez entregue pelo deputado, agora são alterações.
O novo,
eventualmente, mas... portanto, entram em publicação Quanto tempo depois?
Eles dão entrada, são distribuídos aos membros do grupo de trabalho, com um prazo normalmente de uma semana. Se no final desta semana não houver nenhuma questão, são publicados.
Estão publicados. E a questão pode ser suscitada por qualquer membro do grupo de trabalho. Pois, a minha dúvida é a seguinte. As declarações oneram quem as faz. São da responsabilidade pessoal do seu autor. Eu acho que tem feito muito sentido que, no início da legislatura, sobretudo com gente que vem pela primeira vez, e mesmo os outros precisem de apoio para, digamos, se adaptar às exigências legais e à boa interpretação das ditas, e que isso leve mais tempo. Mas, a partir do momento em que isto entra em velocidade de cruzeiro, essa solução que acabou de dizer parece-me boa. E parece-me que, mesmo se suscitassem dúvidas da parte do grupo de trabalho, que o deputado eventualmente leve mais do que o período do... A não ser que se dê um tempo mínimo, quando se suscitam as dúvidas, que o deputado tivesse mais 4 ou 5 dias para poder responder, para clarificar.
Pode acontecer. Na maior parte dos casos, até ao momento, de todas as situações detectadas, regra geral, eram questões de preenchimento, não propriamente de detecção de incompatibilidades ou impedimentos, muito menos que gerassem necessidade depois de haver emissão de parecer ou análise por parte da Comissão. Isso não ocorreu até agora, porque numa circunstância dessas, tem que saber o procedimento previsto no Estatuto, em que, oficiosamente, a Comissão toma conhecimento de uma incompatibilidade, de um relator, etc. Isso até agora não aconteceu e tem os seus trâmites próprios. Nos restantes casos, com um caso que penso que ainda está pendente, que não houve alteração do registro, tem havido a confirmação e a correção das coisas que estavam pendentes. Mas dava nota aqui a deputada Isabela Neto que, eventualmente, tem um prazo para isso em que se dá nota ao deputado. Se ele o fez, se ele o fizer muito bem, conforma-se. Se não, também é como o Sr. Presidente dizia, a responsabilidade é do próprio. Não havendo uma incompatibilidade ou um impedimento ou uma questão que qualquer grupo parlamentar suscite como sendo merecedora de um parecer, pronto, é uma questão de estar mais bem preenchido ou menos mal, ou estar melhor ou pior preenchido. E, portanto, era acrescentar um prazo para que o deputado corrigisse, sendo que fica a saber, se não corrigir, vai para o ar. E com as consequências que podem ainda aí surgir, nomeadamente, alguém que leia a declaração de registro de interesses ficar com dúvidas, ou depois a questão.
Mas
pode ser
essa, a
vai para o ar, e o próprio tem que ter noção que, se não fizer a correção, pode estar a gerar, a convocar para si, dúvidas que seriam evitáveis se estivesse bem preenchido.
Fundamentalmente, certo. A questão é essa. Deputada Isabela
Neto. Sr. Presidente, eu creio que nestas situações, se a responsabilidade do preenchimento da declaração é do deputado, a responsabilidade da não divulgação é do grupo de trabalho. E, portanto, nessa perspectiva, tendo sido o deputado solicitado a preencher corretamente e não o fizer dentro do prazo que foi estipulado, eu creio que o grupo de trabalho dirá que, findo o prazo não se tendo verificado, no prazo de 5 dias irá proceder, ou 5 dias, ou o prazo que se considera razoável, proceder à sua divulgação nos termos da lei, para que aí sim o ónus fique do lado do deputado que decidiu preencher o formulário como entendeu. Acho que isto é o mais correto. Então eu repito, Sr. Presidente. Sr. Presidente, considerando que o deputado foi notificado para preencher corretamente a declaração e nada faz, eu creio que o grupo de trabalho, a comissão, só tem de notificar o deputado dizendo que está ultrapassado o prazo para proceder ao preenchimento correto e que no prazo de 3 dias, 5 dias, aquilo que entender-se adequado, irá proceder à sua publicação e, portanto, o deputado sabe que tem ainda esse prazo para fazer para o preenchimento correto. Porque, na minha perspectiva, enquanto a declaração é o preenchimento é, o seu conteúdo é da responsabilidade do deputado, a não divulgação pode ser imputada à comissão. E isso é que não faz sentido na minha perspectiva. E, portanto, o deputado foi alertado e publica-se nos termos em que o deputado decidiu que deve ser feita a sua declaração de interesses.
Vamos lá ver se eu consigo sintetizar. Qualquer apresentação da declaração ou inicial ou por alteração, a Comissão tem uma vista sobre essas alterações. Se o grupo de trabalho, quero referir-me ao grupo de trabalho, no prazo de uma semana suscitar alguma questão sobre o que viu, notifico ao deputado para o deputado clarificar. Se o deputado clarificar, a Comissão dá o assunto por encerrado no prazo em que ele o fez, e se o deputado nada fizer, aquilo é publicado. E é publicado ao fim de uma semana, se não houver questões, e uma semana mais, sei lá, 5 dias para a resposta, em caso de ter havido notificações. Isto era para acertarmos aqui os prazos, ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Mais 5 dias e depois mais outros tantos para a Comissão voltar a avaliar o ponto. Se depois disso, imagino que a Comissão suscitava uma situação. O deputado considerava que, como tinha feito, estava correto e não há ali impedimento ou incompatibilidade nenhuma. Se depois disso a Comissão verificar, eu estou-lhe a dar com a Comissão, o Grupo de Trabalho verificar que no seu entendimento há mesmo um problema, então há aqui a competência oficiosa da Comissão para suscitar, digamos, um processo de elaboração de um parecer. Portanto, nós poderíamos sintetizar estes pontos que estamos a dizer com o prazo da semana para a publicação, não havendo questões. O prazo de, havendo questões a clarificar, de 5 dias para o deputado responder, mais outros 5 para a Comissão encerrar em definitivo. Depois, sempre que oficiosamente, nesses casos ou noutros em que nada disto tenha acontecido, a Comissão, o Grupo de Trabalho entender que há alguma questão, suscita junto da Comissão a possibilidade da abertura de um processo. Certo?
Só mais uma questão, creio eu.
Deputada Isabela Neto.
Só mais uma questão, Sr. Presidente, é... No caso de o deputado ter sido notificado e não proceder à correção...
Passado o prazo e ele não ter dito nada, publica-se.
Pronto, e o que eu propus...
Pode ter que haver depois um processo.
Passado o prazo, e ao que parece não são casos de procedimento, mas apenas casos de incorreção de preenchimento...
Em qualquer dos casos, passado o prazo, ele não...
Passado o prazo, avisa-se o deputado que no prazo de 3 dias vai proceder à publicação nos termos em que ela foi... É neste sentido.
Não, isso avisa-se logo, na primeira notificação pós 10 dias, de que no final desse prazo, se não tiver havido resposta, se publicará.
Eu a propósito, já agora, não quero entrar aqui a complicar, dava nota só de uma pequenina nuance. É só uma dúvida. Nos casos em que há abertura oficiosa de procedimento com nomeação de relator, nesse caso deve-se publicar o registro de interesses ou não?
Eu acho que sim. Porque é exatamente isso que justifica a evidência de que há uma situação. Sintetizamos isto na súmula e depois...
Só para concluir. Até porque, em rigor, o grupo de trabalho só faz verificação das publicações. No fundo, é um revisor. A tomar uma posição formal, substantiva, ou melhor, substantiva, sobre o conteúdo, tem de ser o plenário da Comissão, já não é com o grupo de trabalho, que pode só ajudar, mas que não decide. Portanto, até separa bem as águas entre validação e verificação das publicações e pareceres, se forem necessários, que esses já são do plenário.
Ok. Bom, depois o ponto a seguir é critérios relativos à declaração de exclusividade. Como se recordarão, nós evoluímos nesta posição de uma situação inicial em que a exclusividade era informada pelos deputados aos serviços administrativos. Os serviços administrativos tomavam boa nota disso, mas isso não aparecia divulgado em lado nenhum. Nós depois chamámos a atenção de que não podia continuar assim, que isso é justamente um ponto importante da transparência, e os serviços passaram a criar uma nova janela na página do deputado, em que passa a aparecer a menção de que ele exerce o mandato em regime de exclusividade. No projeto de lei foi o que falámos no início, prevê-se que se acrescente, não é assim? Que se acrescente ao formulário a preencher também a opção pelo regime de exclusividade. É, não é?
É. O objetivo é que ele, no fundo, se o objetivo da declaração é ter lá tudo, esse é um aspecto que faz sentido que esteja preenchido nesse mesmo momento, sem prejuízo de efeitos de processamento interno, o deputado, quando faz o preenchimento, quando se registra, ter logo isso para que os serviços possam processar as coisas. Mas depois isso seja um elemento que consta do formulário. Há sempre a opção do canal ser automático e tudo mais, mas já que existe um formulário em que o deputado se confronta com a necessidade de exercer a exclusividade ou não, pôr lá uma caixinha para pôr o sim ou não.
A minha pergunta é, precisam de introduzir aí uma norma transitória para dizer que enquanto não houver a declaração única no Tribunal Constitucional, até porque isso também, apesar de haver declaração única, também é sempre publicado no site da Assembleia o Registro de Interesse, não é? Não é preciso pôr nada. Não. Ok. Portanto, está visto. Critérios relativos ao registro público de ofertas e hospitalidade. Portanto, aí fizemos o regulamento e fomos obtendo depois informações da parte do Secretário-Geral da Assembleia, várias a nosso pedido insistindo na questão, sobre a evolução da situação. Ela está agora concluída e, tanto quanto me apercebi, só há ofertas registadas ali do Sr. Deputado André Coelho Lima e do Sr. Deputado Rui Rio. Por sinal, a mesma. A mesma quer dizer igual. É igual, cada um tem a sua. Camisola da seleção, lá o que é, não é? Ora bem, mas o ponto é o seguinte. Deixem-me ver se eu coloco bem a questão. O ponto é o seguinte. Ora, já me identifiquei quanto ao ponto. Na informação que obtivemos do Sr. Secretário-Geral, eu vou passar a ler, diz o seguinte. No portal dos deputados, em formulários, registro de deslocação e hospitalidade, o formulário para preenchimento das deslocações e hospitalidades. Portanto, os deputados passam a ter ali no portal, nos formulários, mais um para preencherem este aspecto. Pergunto, faz-vos sentido que a gente mande um e-mail a todos os deputados da Assembleia informando de mais esta inovação para os seus deveres? É um alerta, não é? É um alerta. É um alerta.
Isso precisamente porque quando procurei fazer o registro, esbarramos na circunstância de não estar a pensar nisso.
Portanto, vamos informá-los disto. Segundo aspecto, diz assim, encontrando-se o gabinete do Estado-Geral em condições de fazer o registro de ofertas que lhe forem apresentadas. Em ambos os casos, a informação será publicitada na página da internet da Assembleia da República. Agora, encontramos. Vamos à página da Assembleia, vamos à janela relativa aos deputados. Está lá um campo para o registro de ofertas. O que, e eu quero aqui obter a vossa reação ao seguinte. Quando nós elaborámos um regulamento, no artigo respectivo diz assim, atualizar e divulgar em secção específica da página da Assembleia da República na internet, um registro de natureza pública de todas as ofertas recebidas. A interpretação que isto foi dada na concretização é... A oferta aparece depois distribuída página a página por cada página do deputado. Ou seja, se alguém for, se alguém pensar que vai a um campo unitário, onde se diz ofertas, registro de ofertas e hospitalidade, e encontra lá registadas as ofertas e hospitalidade com a identificação dos deputados que as receberam, não encontra. Encontra o campo, mas depois o campo remete-nos para todos os deputados da Assembleia e só na pesca à linha é que se vai lá a um deputado que eventualmente tenha lá um averbamento, como é agora o vosso caso. Pergunto-vos eu, isto satisfaz do ponto de vista do que nós escrevemos quanto secção específica da página da Assembleia na internet, um registro de natureza pública? Ou o registro, para além de estar averbado singularmente a cada deputado, deveria ter uma evidência unitária para quem o abrisse. Não sei se me expliquei bem. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, o que eu penso que nós já discutimos isto. Tenho quase a certeza. E o que discutimos na altura... Oh, Pedro, desculpa. Só para... Quando fizemos o regulamento já discutimos isto. E o que discutimos na altura, o que decidimos na altura foi, sem prejuízo do que está dito, foi a existência das duas formas. Ou seja, se for procurar por ofertas e hospitalidade, aparecem todas as situações de ofertas e hospitalidade, que neste caso são só duas. Pois, mas foi isto que nós na altura discutimos. Porque até dissemos assim, isto é uma questão de mera alteração informática. Indo a cada deputado, estão lá as suas. Indo ao item ofertas e hospitalidade, estão lá as de todos. É isto. Quer dizer, isso é com os informáticos, já não é connosco, mas o que tem que estar é isto. Mas eu penso que nós já tínhamos determinado esta leitura quando discutimos, por isso é que eu... Tem que ser assim. Por hospitalizado.
E é por hospitaleiro outra. Exatamente.
Mas isso vai-se saber. Hospitalizado. Hospitalizado. Eu sei que é.
Isso é só no caso de darem uso à camisola da seleção.
Por acaso ainda não joguei com ela, mas. Isso mesmo. Personalizada. Ela já vinha personalizada. Isso não é Quaresma. O número? Não tinha número. Eu acho que eu vou mandar para lá para porem um número. Não sei se entretanto passa aos 150 €. Cento e muitos euros, acho que é uma loucura. Mas esta é das velhas.
Feito este pequeno intervalo, sempre excitante, vamos continuar para o ponto 10. E depois há mais umas coisinhas que preciso de falar. É o relatório do Greco. Temos um ofício, depois de eu muito ter diligenciado, estão a ver, para convencer a parte competente da administração, do Estado, de que estas matérias deveriam ser remetidas à Comissão da Transparência. Mais uma vez, só estavam a ser remetidas para a primeira Comissão. Lá os consegui convencer, finalmente, a terem essa diligência, o que não foi fácil, mas conseguiu-se. E temos, então, um ofício, depois de assim termos procedido, temos, então, um ofício que nos pede... Gostaria de não estar perdido nos meus papéis, mas é o que estou neste momento, mas já recuperarei, certamente. Que nos pede... Pois, como é que não havia de estar, se isto está aqui à parte? Que nos pede uma presença numa reunião no dia 29 de setembro, nas instalações da Direção-Geral, que trata disto, que é a Direção-Geral da Política de Justiça, ou, eventualmente, através de videoconferência, que é a maneira de poder acompanhar também a reunião, para tomarmos posição sobre se as respostas que estão já previstas no relatório que já vos distribuí nos satisfazem ou se temos algumas observações a fazer. Portanto, o que é que eu proporia? Hoje é dia 9. Que pudéssemos dar, vá lá, 10 diazinhos a cada... todos nós, para poderem remeter aqui para nós, para a Comissão, portanto aqui para a nossa assessoria, eventual observação que queiram fazer sobre o que está escrito. Se houver alguma observação, enfim, tratá-la íamos para levar à reunião do dia 29. E se não houver, convalidaríamos o texto tal como está. A minha sugestão era que para esta reunião, e creio que no passado é assim um bocadinho que se fez, fosse designado o nosso técnico de apoio à Comissão, o nosso assessor, a representar-nos nessa reunião, enfim, com os conteúdos que eventualmente surjam da nossa parte até lá se surgir alguma coisa. É a proposta que faço. Alguém se deseja pronunciar? Se parece bem esta metodologia, ou se querem outra? Faz favor.
Uma pergunta. A reunião só se realizará se houver dúvidas a levantar. Ou não? Ou só se realizará se forem levantadas questões. Nestes 10 dias que nos concedeu, ou realiza-se em qualquer caso.
Uma reunião da comissão.
Uma reportagem, penso que foi da TSF, do período do verão, penso finais de agosto, foi noticiado brevemente o ponto de situação em que se encontrava, aí houve declarações do Presidente Tribunal, que no fundo deu nota de forma muito genérica que algumas das verbas tinham sido alocadas designadamente à preparação da plataforma para a submissão, mas que as questões relativas ao novo espaço ainda estavam pendentes da definição das instalações a ceder em Coimbra. Portanto, foi uma tomada de posição do Presidente, já tem alguns... Para um mês, pelo menos, portanto, eu acho que é totalmente pertinente que se faça o ponto de situação, a convidar a vir cá novamente, até que para com o tempo. Há aqui duas questões. Uma, eu acho que é muito urgente, e até não sei se seria tema para a audição formal pública do Presidente, mas mais para, no fundo, diligências informais, era muito importante que a plataforma eletrónica estivesse pronta mesmo antes da instalação do Tribunal em Coimbra, da entidade em Coimbra, onde quer que seja. Porque, desde logo, para o ano há eleições autárquicas, cuja entrada em vigor para os autarcas depende desse momento e, portanto, haver um período de teste indispensável para que em outubro do próximo ano, para os novos titulares, outubro vá, janeiro, provavelmente com o tempo da tomada de posse, que a plataforma estivesse a funcionar, até dando prioridade a isso ao restante. Isso é mais no plano das diligências informais, que até se pode dar nota na Comissão, e é muito urgente, porque a outra depende do Governo alocar as instalações ou não, e não é tão indispensável quanto isso para... para a entidade funcionar, mas a declaração eletrónica manifestamente começa a preocupar.
Presidente, tanto quanto me recordo, o ano passado, quando o Governo apresentou a proposta de lei à Assembleia da República, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional manifestou a sua preocupação pelo facto de não ter no orçamento do Tribunal Constitucional o reforço de verba necessária para a implementação da plataforma. Foi apresentada uma proposta de alteração ao orçamento, permitindo que fossem feitas a transição de saldos do Tribunal Constitucional no valor que o próprio Tribunal Constitucional considerou necessário para a implementação da plataforma. Aliás, havia duas verbas, uma destinada ao incremento dos funcionários aptos a preparar e a instalar, e a outra, a própria contratação da criação da plataforma. E, portanto, a Assembleia da República aprovou essa autorização de transição de saldos necessária para, com a verba necessária que o Sr. Presidente manifestou nesta sede da sua necessidade, pelo que eu creio que, sem prejuízo de uma nova audição ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, no sentido de saber se, para além das dificuldades orçamentais que supomos não existirem por causa desse reforço, se há outras dificuldades relativas à implementação da plataforma. E também, obviamente, fazer essa audição, não só para saber de outras, mas precisamente porque, estando nós em fase de aproximação de uma nova proposta de Orçamento de Estado, e tendo e havendo necessidade, se a solução for a mesma, de nova autorização de transição de saldos deste ano para o ano seguinte, portanto, porque a verba estava consignada e, portanto, só podia ser utilizada para esse efeito, e, portanto, eu creio que haverá também ainda que esperar pela proposta do Governo, no sentido de saber se a verba, não tendo sido utilizada este ano, está prevista para o próximo ano, para que prossigam os trabalhos do Tribunal Constitucional, ou se está, e apenas então ouviríamos o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para outros assuntos que não orçamentais. E por isso eu sugeria que, sim senhora, se ouvisse o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, mas em data posterior à apresentação do Orçamento de Estado, porque assim fazíamos tudo, fazíamos uma só audição nesse sentido. É esta a proposta, Sr. Presidente.
Bem, a proposta está em cima da mesa. Eu, pela minha parte, considero exatamente o contrário. Acho que é muito mais útil que a Comissão possa reunir, na fase de trabalho prévio à apresentação da proposta de orçamento, do que eventualmente ter que andar a correr atrás do prejuízo, que é sempre mais complicado. Portanto, eu, pela minha parte, sugiro que a reunião seja feita a todo o tempo. A todo o tempo. Já que os trabalhos preparatórios do orçamento estão em curso. Mas preciso vos ouvir, portanto, Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado João Oliveira. Então... Certo. Portanto, há uma maioria favorável a esta orientação de suscitar já ao Sr. Presidente do Tribunal a realização desta reunião. O outro ponto que vos quero colocar, vou deixá-lo para o fim, e há só uma questão aqui intercalar, que é a seguinte. A reunião da manhã da Comissão ao meio-dia, eu peço agora o favor de todos contribuírem para termos quórum. É para coisas simples, não é? Nomeadamente é para a substituição de uma deputada do PS que resignou, deputada Catarina Marcelino, portanto não tem nada que saber, mas só para dar o parecer, e tem que ser amanhã para poder ser aprovado na Comissão Permanente, uma vez que a Comissão Permanente tem competência substitutiva do plenário para esse efeito. E o outro ponto é estar na agenda também as autorizações, que em princípio nem vão à Comissão, porque eu tenho essa competência delegada por vós, quando há concordância com os visados, mas já que a Comissão reunia e já que temos que também levar a autorização à Comissão Permanente, daquelas três deputadas que estão envolvidas no processo do racismo e que foram notificadas para depor como testemunha nesse processo. Faltava-nos uma resposta, já veio.
Já está.
Tenho que perguntar aqui, por escrito. Há por escrito e por direto, não é? A deputada Joacina é que faz questão de ser por direto. Sim, é a informação que temos. Portanto, faz-se a essa dualidade dos pareceres que se apresentam amanhã. Duas são por escrito, a outra não é por escrito porque pretende depor presencialmente. Portanto, estes são os pontos, está já clarificado, já está o ponto de situação feito, ainda bem. A última questão é uma questão extra-agenda, completamente, e portanto eu não vou colocar nada na súmula da reunião. Mas recordam-se que, num certo momento, houve grande controvérsia em noção social, na sequência das declarações do Sr. Deputado André Ventura. Atenção, eu disse que nada disto que eu vou dizer agora é para a súmula da reunião, é extra. Ter anunciado que ia suspender o mandato para se dedicar, numa parte, à campanha eleitoral dos Açores e, noutra parte, à sua candidatura à Presidência da República. Eu elaborei aqui, a título meramente pessoal, um pequeno memorando com a nossa assessoria. Portanto, não é um documento oficial da Comissão, não é nada, é só um non-paper, como a gente costuma dizer, com a interpretação dos procedimentos a haver em caso de surgir, eventualmente de um dia para o outro, uma comunicação do Sr. Deputado em causa para a suspensão do mandato por aquelas alegadas razões. O que eu pretendia era que, se isso acontecesse, nós tivéssemos possibilidade de uma resposta rápida e não ficarmos aqui a mastigar o assunto, e por isso fiz um trabalhinho de casa, simples, e nesta lógica de que isto é uma não conversa ainda. Pergunto se achavam que já era útil abordarmos aqui a questão a título de esclarecimento mútuo sobre o que é que entendemos das normas legais aplicáveis, e eu já tenho aqui um pensamento sobre isto. Não, isso não faço, peço desculpa, mas não faço, isso dá...
É?
Eu não... Epá, é porque... É melhor ser discutido do que circulado. É o que eu estou a tentar fazer. Eu agora, porque o ponto não existe, não está oficialmente, formalmente colocado, era apenas, digamos, aqui uma aclaração de pontos de vista legais sobre o assunto. Pelo microfone, que é para conseguir ouvir.
Palpita-me que o Sr. Deputado em causa sabe tanto como nós do regimento e sabe exatamente das condições que tem para ser ou não autorizada a suspensão, e portanto, e até desconfio que uma boa parte do objetivo desse pedido é vitimizar-se relativamente às condições que terá para fazer a sua campanha. E eu acho que nós devíamos fazer o mínimo possível para que essa lógica de vitimização pudesse ser feita. E, portanto, acho que provavelmente já todos nós, quando vimos essa notícia, fomos olhar para o Estatuto dos Deputados, provavelmente já todos nós fomos revisitar, inclusivamente, redações anteriores dos motivos considerados como motivos relevantes para o efeito de suspensão do mandato. Portanto, todos nós certamente já teremos feito, ainda que não passado a escrito, como o Presidente da Comissão fez, pelo menos mentalmente já todos nós teremos feito o boneco daquilo que eventualmente venha a ser a decisão. Eu acho que era mesmo preferível nós, rapidamente, de facto, como disse, rapidamente, assim que houver um pedido, se houver um pedido nesse sentido, rapidamente tomar uma decisão, mas fazermos o mínimo, darmos o mínimo possível para esse peditório de vitimização, sobretudo com considerações que possam envolver decisões antecipadamente tomadas e coisas desse tipo. Portanto, acho que é frio deixarmos a discussão para o momento em que ela tiver que ser feita, porque ela certamente vai ser feita com muita rapidez, presumo eu.
Sim, mas o ponto é saber se vocês querem, em concreto, que alguma coisa eu vos possa dizer sobre, digamos, o ponto a que eu pessoalmente, de alguma maneira, cheguei com isso. Ou se não. Sr. Deputado João Pindão, é?
Sr. Presidente, eu acho que sim. Não, até para ser mais célebre depois, quando a questão nos for colocada, é melhor sabermos se pensamos todos a mesma coisa. Bem. Ou se não pensamos todos a mesma coisa. Porque se não pensamos todos a mesma coisa, o procedimento sugerido pelo Sr. Deputado João Oliveira não é viável, porque vamos ter que ter uma discussão com controvérsia e, portanto, isso prolongará sempre e dará sempre. Eu desconfio que isso não acontecerá, porque estão aqui em causa dois possíveis pedidos. um pedido que tem a ver com funções partidárias, em que o presidente de um partido poderá pedir, estamos a falar sempre em termos hipotéticos, a suspensão do seu mandato para poder acompanhar uma campanha, acompanhar ou participar numa campanha eleitoral. Isso não encontra acolhimento, não encontra acolhimento em nenhuma das causas para suspensão de mandato. Segundo pedido é um deputado pedir suspensão de mandato por ele próprio ser candidato numa eleição. São duas coisas diferentes, duas possibilidades que em teoria podiam existir para a suspensão do mandato. Também esta não encontra acolhimento, do nosso ponto de vista, no regimento atual. Coisa diferente, e muito diferente, é se nós, e agora permitam-me também este bocadinho, devíamos revisitar as causas para a suspensão de mandato e se a última revisão foi ou não excessivamente restritiva relativamente a duas coisas em concreto que eu acho que foi, que tem a ver exatamente com funções partidárias e que tem a ver com trabalho académico. Acho que são duas causas, não sendo definitivo, que obviamente toda a gente tem noção de que um deputado possa se suspender, mas efetivamente não pode. Um deputado como? Mas assistência à família pode justificar as faltas. Por assistência à família. É causa de justificação e é mais pontual, a não ser que seja uma doença prolongada ou uma coisa, com certeza. Com certeza. Mas a questão, se a questão partidária é mais discutível, a questão académica, eu acho que não faz qualquer sentido que não seja causa para suspensão de mandato, por exemplo, um deputado estar no trabalho final para submissão de uma tese de doutoramento. Quer dizer, acho que não cabe na cabeça, não cabe na cabeça de ninguém, mas esse é o nosso regimento. E, portanto, eu acho que nós um dia devíamos revisitar estas causas ou estes motivos atendíveis para suspensão de mandato. Não tenho dúvida nenhuma que nestes dois casos, ou para participação de dirigente em campanha eleitoral, ou para candidatura a órgão de soberania que não à Assembleia da República, não há enquadramento para a suspensão de mandato em nenhum dos casos.
Ora bem, deixa-me então fazer-vos uma exposiçãozinha que eu procurarei que seja curta, porque é exatamente para depois não nos embrenharmos em grandes, desejavelmente, controvérsias sobre o assunto. Na verdade, em relação à primeira parte do que disse, estou inteiramente de acordo. Se um dirigente partidário, que é deputado, exercer atividade política que torne muito ou pouco difícil a sua presença na Assembleia, justifica as faltas por razões de atividade política. É para isso que lá está o item da justificação por atividade política. Portanto, não haverá, se vier um pedido de suspensão com esse fundamento, o meu entendimento é que não há lugar a suspender, a vida decorre normalmente e justificará as faltas que tiver que justificar. No segundo aspecto, no que diz respeito a uma suspensão por efeito de candidatura, neste caso à Presidência da República, podia ser a outro órgão, mas é este, a minha leitura é a seguinte. Nós não temos resposta no Estatuto dos Deputados diretamente sobre o assunto. Ou seja, como acabou de referir, uma leitura literal do Estatuto dos Deputados não dá margem para suspensão de mandato. Mas há uma coisa que é a que vem no artigo 1º do nosso Estatuto e que não foi por acaso, foi colocado na última revisão do Estatuto, nos trabalhos da Comissão da Transparência, que é um número 3 nesse artigo 1º que não existia lá e que diz assim: além das normas constitucionais diretamente aplicáveis, o Estatuto Único do Deputado, que é este Estatuto propriamente dito, é integrado pela presente lei e pelas demais disposições legais aplicáveis. Pelas disposições do regimento e pelas disposições regulamentares. E demais disposições legais aplicáveis. Portanto, há aqui uma porta aberta para uma possibilidade de incorporação material de alguma norma que especialmente se possa vir a aplicar também ao caso do deputado. E eu encontro uma norma estará em todas as leis eleitorais e está especificamente na lei eleitoral para o Presidente da República, que confere a todas as pessoas, sem exceção, eu vou-vos ler a norma que diz assim, incompatibilidade com o exercício de funções privadas. Isto é o epígrafe, mas o texto diz assim, desde a data da apresentação das candidaturas até ao dia da eleição, os candidatos têm direito à dispensa do exercício das respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando esse tempo para todos os efeitos, incluindo direito à retribuição como tempo de serviço efetivo. Portanto, no meu entendimento, a norma do Estatuto dos Deputados permite, ainda que lá não estivesse, a incorporação material desta norma especial, porque se assim não fosse, passava a haver uma espécie de discriminação negativa, todos tinham direito à dispensa de funções, paradoxalmente, alguém que fosse deputado é que não tinha. Portanto, eu acho que esta norma especial é aplicável. É aplicável, no meu critério, portanto, que vos coloco mais uma vez, com a seguinte nuance importante. Um deputado, neste caso será o deputado, para poder beneficiar da aplicação desta norma, só depois da marcação oficial da candidatura e da sua candidatura ter sido oficialmente aceita no Tribunal Constitucional. Só aí é que, do ponto de vista jurídico, ele é candidato. A pré-candidatura não é uma candidatura em sentido jurídico. E, portanto, se ele aparecer com um pedido de suspensão de mandato, imaginemos, alguns neste mês, alguns no mês de outubro, antes da data da marcação oficial da eleição pelo Presidente, e antes, dentro dela, da entrega formal e da aceitação da candidatura pelo Tribunal Constitucional, a norma do artigo 6º, que acabei de ler, é operativa, mas é operativa com o requisito de estar verificado a oficialização da candidatura. Esta é a leitura que eu tenho do problema, em síntese. Não sei quem é que pediu primeiro a palavra. O Sr. Deputado João Pinto Almeida.
Sr. Presidente, totalmente de acordo com... Agora sou eu que digo com a primeira parte, até à incorporação da norma, e eu acho que a norma é efetivamente incorporável no Estatuto do Deputado, tal como ela existe. Ela prevê uma dispensa de funções, não prevê uma suspensão de funções. Exatamente por isso é que o tempo de serviço conta. Se houvesse uma suspensão de funções, o tempo de serviço não podia contar. É a interpretação que eu faço. E, portanto, o que é que quer dizer a integração da norma no Estatuto do Deputado? É que o deputado não pode ter faltas, não lhe podem ser marcadas faltas, durante o período da candidatura, porque está dispensado. Portanto, não tem, o que é que podemos interpretar? Não tem sequer, a partir do momento em que é candidato, não tem sequer de a justificar, porque está dispensado de participar nos trabalhos parlamentares. Portanto, a alteração que há aqui é uma desnecessidade de justificação de faltas. Eu não acho, continuo a achar, que não há causa para a suspensão de mandato, exatamente por analogia a todas as situações de outros candidatos que exerçam funções públicas ou privadas, porque nenhum deles vê suspensa a sua relação laboral ou relação de estatuto, não precisa sequer de ser laboral. Pode ser de outro estatuto que não, pode ser um candidato que tenha outro estatuto que não o de deputado e que é dispensado, não é suspenso.
Sr. Deputado João Pinto Almeida, é muito importante essa questão que está a colocar. E eu acho que nós devemos agora procurar abordá-la, digamos, com cuidado, pronto. Sim, e deixe-me fazer esta reflexão em voz alta. A interpretação literal da norma, numa interpretação literal, é o que você acabou de dizer. A interpretação de que dispensa pode não ter que ser lido como suspensão de mandato. Acontece é que, na aplicação em concreto, aqui na Assembleia, face às regras da Assembleia, para todo qualquer outro efeito, nós não temos a figura da dispensa. Temos, como acabámos de ver, a parte da justificação de faltas, nisto já vimos que estamos de acordo, e depois existem as soluções de suspensão nos casos que estão previstos, taxativamente no Estatuto. Qual é o problema que eu ponho, e agora sim acho que valia a pena cada um encará-lo? Se fizermos a interpretação restritiva de que dispensa é dispensa, não é possível ser suspensão, o deputado dispensado por um período, seja ele agora maior ou mais pequeno, não vai ter possibilidades de se fazer substituir aqui. E o seu lugar fica vago. Ora bem, A intenção que o partido chega, já denotou sobre isto, é, nessa altura, ser substituído no seu lugar pelo segundo elemento da lista. A substituição permitiu-lhe-ia.
A suspensão.
A suspensão permitiu-lhe-ia. A dispensa não permitirá. Portanto, é assim, esta é a consequência de que não é só uma palavra, é um efeito, depois em função daquilo que quiser. Portanto, se calhar vale a pena que a gente, Sr. Deputado, e depois dou-te a palavra.
Para já é sem prejuízo, depois de uma análise mais detalhada, mas tendo a concordar com o Sr. Deputado João Almeida. É certo que a questão que é colocada e a perspectiva como poderá ser será no sentido de uma suspensão. E poder-se-á dizer, bom, fica o partido privado da representação. Mas isso é, cada um sabe de si. É no sentido em que a opção sabendo as circunstâncias, e portanto... Pronto, mas não tenho posição fechada sobre o tema, ou seja, primeiras leituras, primeiras audições, parece-me que tenderá mais, ou seja, o problema é que temos uma norma na lei eleitoral do Presidente da República muito clara, da qual depois temos que extrair qual a consequência exata na passagem para o Estatuto. Tem várias figuras possíveis, suspensão, justificação de faltas, etc. Daí é que terá que se ver. Acho que estamos todos de acordo até ao momento, e o raciocínio estamos todos em absoluto de acordo, quando há a primeira parte de não ser qualquer coisa possível, até haver uma formalização da candidatura, e isto só decorrer durante o período entre essa formalização e o dia das eleições, primeiro, está total acordo. Quanto ao restante, a exata ilação, é só a que ficará em aberto. Eu penso que os antecedentes não são muitos, mas o mais recente penso que é o deputado Manuel Alegre e o deputado Jerónimo de Sousa também, penso eu. Mas já era deputado. Quanto foi candidato à presidência? Mas pelo menos Manuel Alegre, Francisco Lopes, é verdade. Portanto, há aí um ou outro que também... Não, cá está, o ponto é esse. Não, o ponto é precisamente esse. Os antecedentes são tendencialmente serão esses, mas como digo, não...
Desculpa, Sr. Deputado Isabel Neto. Estou a tentar dar a palavra ao Sr. Deputado Isabel Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também tendia a concordar com o Sr. Deputado João Almeida, pela simples razão que, de facto, é a figura da dispensa da função que está prevista na... Se nós queremos, não encontrando solução direta no Estatuto dos Deputados, aplicar por remissão, nos termos do número 1, o que está descrito nas leis eleitorais respectivas, seja ela para Presidente da República, para candidato a um órgão autárquico ou para outro, temos que aplicar a lei que está em vigor, para a qual remetemos. E ela prevê a figura da dispensa e não a figura da suspensão. Ao fazermos, digamos, a adaptação, se ela for possível, de dispensa para suspensão, creio que estamos a criar aqui, eventualmente, um outro problema ao nível depois das outras candidaturas também. E sobre isso acho que é necessário refletir. Há aqui uma questão que é preciso ponderar em todo o caso, que é essa dispensa não é a partir do momento em que é aceita a candidatura, se a memória não me falha, mas a partir do momento em que começa a campanha eleitoral. Não? É? Pronto. Pois é, pronto. São a campanha. Agora, é evidente que tem efeitos políticos da ausência, mas isso é uma opção do próprio deputado que opta por não poder exercer o seu mandato porque optou por candidatar-se a um cargo que é... Exatamente. Portanto,
Deixem-me problematizar. Tentativamente colocando no papel do legislador que escreveu estas normas. Eventualmente algum de nós. Sendo uma norma com caráter genérico, esta dispensa de exercício integral de funções que aqui está prevista é em genérico pensada para um universo onde não se tornará nas organizações difícil que a função que estava a ser exercida seja vir desempenhada por outra pessoa por colocação interina. É da natureza da norma, não impedir, não tornar difícil, digamos, uma substituição interina na função daquele que é dispensado de exercício, numa organização comum. Acontece que a aplicação da norma ao caso particular da Assembleia levanta esta dificuldade com a qual estamos colocados. Aqui não é possível, interinamente, ou melhor, só é possível interinamente fazer a substituição, que nos casos normais é possível, se, para o nosso caso, tivermos uma interpretação extensiva desta solução, compreendendo que na dispensa de exercício integral cabe a possibilidade de recorrer à figura da suspensão. Eu sou sempre mais favorável às soluções ampliativas de exercício de direitos e não às soluções restritivas. Ou seja, a vossa solução tem uma consequência, é que de facto fica o lugar vazio durante o tempo em que ele estiver ao abrigo desta norma. Aquela que eu estou aqui a colocar em cima da mesa não teria essa consequência. E pronto, o Sr. Deputado Isabel Honneto.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos que refletir sobre tudo isto, isto são ideias que vão fluindo. Mas a verdade é que o deputado candidato, enquanto dispensado dos trabalhos parlamentares, não está impedido de exercer a sua atividade parlamentar. É preciso não esquecer isso. É evidente que ele pode não estar presente em algumas sessões de plenário de votação, mas isso é a agenda que ele vai estabelecer para ele próprio. Agora, o deputado, ele enquanto deputado, pode estar em Guimarães a fazer o comício e a dar entrada aqui de um projeto de lei, de uma resolução. Enfim, ele... Sim, estamos aqui a falar por alto. Pronto, ou seja, é que é preciso... Não, Sr. Presidente, só para concluir, aquilo que eu estou a dizer é que a dispensa não equivale, em termos de função parlamentar, à suspensão. Ele fica... eventualmente mais restrito na sua atividade, de acordo com o programa da candidatura. Mas não há uma restrição a zero. Pelo contrário, mantém os plenos poderes e as responsabilidades inerentes ao cargo, não é? Acho que numa primeira leitura, Sr. Presidente. É...
Sr. Presidente, a primeira questão política e depois... política e depois a jurídica. Na questão política, e indo agora até ao encontro daquilo que estava a dizer a Sra. Deputada Isabel Honneto, podem, a contrário até, outros candidatos invocar a qualidade de deputado desse candidato para dizer que ele tem uma vantagem. Porque, tendo dispensa e podendo vir cá, pode, de facto, ir para o púlpito da Assembleia da República fazer campanha eleitoral. E, portanto, aí a ideia de que há uma desvantagem ou um prejuízo para o deputado é argumentável em sentido contrário também. A questão é que a lei não pode deixar de ser. Porquê? E eu fui agora chamado à atenção, e muito bem, pelo o que diz o número 2 do artigo 6º da mesma lei que o Sr. Presidente citou. É que diz o seguinte: os magistrados judiciais ou do Ministério Público em efetividade de serviço, os militares em funções de comando e os diplomatas-chefes de missão, quando candidatos à Presidência da República, suspendem obrigatoriamente o exercício das respectivas funções desde a data da apresentação da candidatura até ao dia da eleição. Se o legislador quisesse considerar o deputado nos mesmos termos, quisesse considerar que o deputado podia suspender, teria enquadrado aqui. Porque aqui está, eu percebo, está bem, certo, mas isto vem ao encontro daquilo que nós estávamos a discutir, que é a possibilidade de ser substituído. De facto, é difícil substituir qualquer uma destas missões, a não ser que haja uma suspensão obrigatória. E, portanto, a lei prevê que haja uma suspensão obrigatória, e não há para os deputados. E, portanto, não havendo suspensão obrigatória na lei eleitoral, não havendo suspensão possível no estatuto, eu acho que é difícil nós conseguirmos enquadrar aqui um direito de suspensão encontrarmos a fonte.
O Sr. Deputado André Coelho Lima, não me leva a mal que eu faça uma observação antes de lhe dar a palavra. A minha observação é a seguinte. Entendendo eu, dada a tal especiosidade da questão, da questão parlamentar, que não é ventilada nas leis eleitorais, que nós temos sempre que fazer aqui uma interpretação, conforme à ratio legis, e aplicar por analogia a solução que vier a ser considerada a mais adequada. E nesse sentido, enquanto você vê no número 2 um fundamento para justificar a sua posição, eu curiosamente vejo ao contrário. Vejo que, justamente aplicando por analogia, faria todo o sentido. E até por isto. É porque se nós nos encaminhássemos para entender aqui a dispensa como suspensão, poderíamos interpretar por analogia com o número 2 e dizer-lhe o seguinte: és suspenso desde o dia em que o pediste, tinhas a faculdade de não pedir, mas és suspenso desde o dia em que o pediste e a partir daí não voltas cá até ao final da eleição. Porque se interromperes, ou melhor, dito de outra maneira, se interromperes, não revalidas. Com a possibilidade de... Ou seja, esta solução, parecer-me-á a mim aquela que levaria a evitar um conflito cuja dimensão eu não sou capaz de medir neste momento, com um partido político, cujas consequências políticas eu não quero especular neste momento. Peço desculpa.
Senhor Presidente, eu pedi a palavra precisamente pela parte com que o Senhor Presidente terminou agora, que é das consequências políticas da decisão. E acho que esse é uma casca de banana que nós não devemos apanhar. Porque nós estamos implicitamente todos a ver o que é que nos diz a lei, para ver o que é melhor fazer. E eu acho que estamos a fazer exatamente ao contrário do que devíamos. Porque se andarmos a arranjar soluções que visam não dar argumentos de natureza política e subjetiva e não jurídica, se calhar entramos num processo do qual só saímos chamuscados. Só há uma forma de sair disto, que é aquela que acabou de dizer o Sr. Deputado João Almeida, que é: o que diz a lei é o que diz a lei. E este número 2, se há a regra jurídica de que na lei o que permite o mais permite o menos, há contrário senso, o que permite o menos não permite o mais. Portanto, nós não podemos presumir que aquele número 2 indicou aquele conjunto de personalidades e de cargos e funções e se esqueceu de... ou que devia ter indicado o deputado. Não podemos nós ter sobre os nossos ombros esse ónus de dizer devia ter indicado, com certeza quis indicar. Não, não indicou. E, portanto, se não indicou, nós aqui só, nesta função estrita desta comissão, não é, eu já disse isso no outro dia, já não sei por que assunto, ali dentro é que nós fazemos leis, aqui não, aplicámo-las, ou refletimos sobre elas. E aqui, quanto a mim, se não está lá escrito, é porque alguém não quis que estivesse, se não estaria lá escrito. Fazer essa analogia é perigosa para nós. E até por isto, deixem-me só adensar na subjetividade. Está aqui subentendido no que estou a ouvir que, vamos dizer assim de forma simples, é importante não dar argumentos para a vitimização. Mas eu não sei se isso é assim. Porque eu até nem sei se, permitam-me que diga isto, nos interesses, da democracia, não seria importante que até houvesse uma substituição. Muita coisa viria a nu. Então, ou seja, se me ponho aqui a refletir, o que seria melhor que acontecesse, o que eu gostaria mais, que acontecesse, era que o senhor deputado em causa fosse substituído e viesse para o número 2. Eu gostava muito de que isso acontecesse. Acho que muita coisa ficava clara para o eleitorado. Mas, independentemente do que eu acho, e que pode ser contrário do que cada um acha, acho que nós temos que nos governar por aquilo que a lei acha. E isso é claro.
Mas, sem prejuízo de podermos ter interpretações não coincidentes sobre o que é que a lei diz. Agora, nada disto é conclusivo, estamos aqui a conversar. O Sr. Deputado João Almeida, depois o Sr. Deputado Isabel Anato. Perdão, o Sr. Deputado João Oliveira, depois o Sr. Deputado Isabel Anato. Sim, mas agora, mas pelo menos há um ponto em que estamos. Mas há um ponto em que estamos todos aparentemente de acordo. Nenhuma dúvida sobre que se aplica ao número 6, o artigo 6º da Lei Eleitoral para a Presidência da República, e onde poderá haver não coincidência na interpretação do alcance do artigo 6º para efeitos de aplicação na Assembleia. Mas que se aplica, aplica.
É a figura do Estatuto dos Deputados à qual corresponderá a tradução ao artigo 6º do Lei Eleitoral. É aí que todos concordamos
que tem que haver uma tradução daquele artigo 6º. Pois. Sr. Deputado Isabel Oliveira? Ah, e o Isabel Honeto?
Sr. Presidente, só por uma questão de rigor, aquilo que eu solicitava aos serviços é que verificassem exatamente em que termos é que o então deputado Manuel Alegre exerceu ou suspendeu ou ficou dispensado na sua campanha eleitoral. Não sei, eu acho que era bom ver exatamente como é que foi o procedimento. Diga? Todos, exatamente, o que é que, como é que foi? Qual foi o procedimento? Que é para não termos aqui surpresas.
Bom, mas uma coisa é certa. Esse pressuposto que historicamente fará sentido a gente tentar recuperar, não sei se é fácil. Todavia, imaginando que a pessoa em questão não suscitava a questão de fazer parar o mandato, independentemente agora do conceito, ao abrigo do artigo 6º lá do coisa. E continuaria, portanto, em exercício. Poderia ter a faculdade de o fazer, indo justificando faltas por atividade política. Isso aí era o critério do próprio que necessitava a questão. Portanto, não sabemos se a questão vem a ser formalizada ou não. Sim.
Vou dizer uma coisa que penso que ajuda. A dispensa também não é obrigatória. E, portanto, também há muitos candidatos que, entregando o papel de despesa na sua entidade patronal, trabalham uns dias e outros não, e outros não trabalham. Portanto, não há essa obrigatoriedade. Eu estava a fazer reflexão. Nós estamos agora concentrados na questão presidencial e devemos e deve ser essa que é considerada. Mas esta questão da dispensa aplica-se a candidatos autárquicos e a candidatos em eleições europeias. Eu lembro-me ainda nas últimas eleições europeias, o meu colega Pedro Mota Soares foi candidato ao Parlamento Europeu e era deputado aqui e, portanto, e não houve nenhum estatuto especial. O Francisco Assis, penso, já foi cabeça de lista ao Parlamento Europeu, sendo deputado também. E acho que já de todos os partidos, se calhar, houve. Justificavam com trabalho político. Justificavam com trabalho político, acho, pelo menos.
Oh, João, peço desculpa antes de sair. Nós precisávamos de dar um bocadinho mais de disciplina às nossas reuniões, quanto aos calendários. No princípio, tínhamos admitido que as reuniões seriam às terças-feiras, o mais possível ao início da tarde. E na prática isso temos feito, mas onde sempre, muitas vezes, aqui a variar em função de uns e de outros e tal. Podemos tentar marcar as reuniões quando houver sede às 14h30 da tarde, terça-feira. Porque depois, às 16h, já há outras reuniões, nomeadamente os assuntos europeus e não sei o que mais. E, quando tiver que haver conferência menos prolongada como esta de mesa e coordenadores, teria que ser às duas a conferência primeiro e o plenário a seguir às 14h30, está bem? Orientamos para aí.